Fala pessoal da comunidade de criptoativos, tudo beleza? Batista Coinara para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo também está em formato de podcast lá na plataforma Spotify. Então nos procure lá, Batista Coin. E aí pessoal, 2020 chegou e para comemorarmos esse ano que acabou de nascer, nada melhor que relembrarmos os perrengues de 2019 no mercado de criptoativos. Com a retrospectiva 2019 do Batista Coin. E para comemorarmos essa incrível retrospectiva, devemos voltar um pouco antes, na última quinzena de 2018, quando o Bitcoin chegou a bater o seu pior nível, chegando a 3.200 dólares. Foi nesse fatídico dia que pipocaram os diversos memes na internet afirmando que a moeda digital morreu, que a invenção do pseudônimo Satoshi Nakamoto fracassou, que a ideia de ser uma moeda como meio de pagamento foi para o ralo abaixo. Enfim, os memes foram se multiplicando na medida em que a moeda digital iria se desvalorizando. Até que 2019 chegou, e com esse novo ano que acabava de nascer, nascia também a esperança de uma reviravolta no mercado de criptoativos finalmente iria acontecer. A chegada da BACT e seus investidores institucionais, a possível aprovação da ETF do Bitcoin pela SEC, outras plataformas de investimento como a RX, a Fidelity Investimento e a possível aprovação da ETF da Nasdaq iria finalmente salvar e dar mais legitimidade a esse mercado de criptoativos que teve o ano de 2018 inteirinho de queda. Porém, apesar de 2019 ter se mostrado promissor, logo jogaram um balde de água fria na esperança dos entusiastas. O ano começou com Donald Trump e a sua paralisação no governo americano, devido ao seu impasse em aprovar o orçamento da construção do seu bendito muro. Como esse orçamento não era aprovado, importantes órgãos do governo parasitário ficaram parados, prejudicando o setor de criptoativos, que precisavam das aprovações da SEC e da CFTC para que importantes plataformas pudessem em breve entrar em operações. Sendo assim, o primeiro baque logo veio, quando a BACT, que deveria começar suas operações no dia 24 de janeiro, teve a sua data adiada sem uma previsão para começar suas operações. Em seguida, propostas de ETF foram retiradas da SEC por uma possível negação devido à paralisação do governo americano. Após 35 dias de paralisação, o governo volta ao trabalho, mas o estrago já estava feito. Em fevereiro, as exchanges entraram em guerra contra os bancos. Isso ocorreu porque as principais instituições bancárias simplesmente encerraram as respectivas contas de correntistas, seja pessoa física ou jurídica, sobre a justificativa nada plausível. Em março, Bettina Rudolph causou o maior alvoroço no mercado de criptoativos. A jovem de apenas 22 anos virou meme na internet após afirmar em um vídeo publicitário que com apenas R$ 1.520 ganhou R$ 1.042.000 em apenas 3 anos investindo no mercado acionário. O que causou o maior impacto no mercado de criptoativos é que a moça era a garota propaganda da Empiricus, uma plataforma de investimentos que tinha um marketing muito agressivo e prometia lucros exorbitantes no mercado de criptoativos. Em paralelo a tudo isso, a plataforma de investimento ainda estava sendo acusada de arquitetar um esquema Ponzi. Até que o Procon interviu e proibiu a Empiricus de vincular propaganda sobre multas pesadas. Em abril, PewDiePie, o maior youtuber do mundo, com mais de 93 milhões de seguidores, trocou a plataforma de vídeos por uma plataforma de streamings em blockchain descentralizada, a The Live. O youtuber foi alvo de uma petição online para expulsá-lo da plataforma de vídeos do Google após a publicação de vídeos com referências nazistas e antissemitas. Ainda no mês de abril, a moeda digital finalmente saiu da marola e começou a disparar. Maio chegou e a maior exchange do mundo, a Binance, foi hackeada e foram roubados mais de 7 mil bitcoins. Apesar dessa notícia ter causado pânico na comunidade de criptoativos, esse roubo não causou impacto no preço do ativo, até porque a exchange tem uma reserva estratégica chamada de SAFU e ressarciu os investidores que porventura foram prejudicados por esse ataque hacker. Em junho, o ativo digital criado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto bateu um novo recorde de valorização, chegando a 13.820 dólares após ter atingido a sua mínima em 3.200 dólares no final de 2018. A valorização do Bitcoin no primeiro semestre superou qualquer ativo subjacente, como ouro, petróleo ou qualquer índice do S&P 500, chegando a 227% de valorização no primeiro semestre de 2019. Em julho, a comunidade de criptoativos finalmente ficou sabendo o nome da criptomoeda do Facebook. Não era Facebook Coin e nem era Global Coin, mas sim a Libra, a criptomoeda do Facebook. A criptomoeda veio para facilitar a adoção das pessoas e desbancarizar os mais pobres, que não sabem o que é ter uma conta bancária e ser taxado por quase tudo que é feito no seu internet bank. A Libra nasceu com importantes parcerias como a Visa, Mastercard, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Netflix, entre outras. No entanto, logo o governo parasitário americano viu que a Libra iria tirar sua soberania do dólar americano como reserva de valor internacional. Sendo assim, esses parasitas tiveram a brilhante ideia de enviar uma cartinha com um tom ameaçador para cada CEO das respectivas empresas que trabalhavam com o projeto Libra. E essa cartinha pedia com a maior humildade para sair do projeto ou regulações mais pesadas iriam recrair suas respectivas empresas. Não deu outra. Graças a essas cartinhas ameaçadoras, importantes parceiros deixaram o projeto Libra. Grandes empresas abandonaram o projeto Libra, que apesar de ter perdido importantes parcerias, a criptomoeda continua sendo desenvolvida. Ainda em julho, o presidente Donald Trump atacou o Bitcoin, enfatizando que o seu shitcoin, também conhecido como dólar americano, é a real moeda de valor, enquanto o valor do Bitcoin é baseado em ar. No dia 1º de agosto, entrou em vigor a instrução normativa bilolada da Receita Federal, a IN 1.889/19, que exige que todas as exchanges brasileiras enviem um relatório mensal informando todas as operações dos seus respectivos investidores. No dia 23 de setembro, a BACT finalmente entrou em operação. Muitos acharam que o mercado iria finalmente iniciar um novo ciclo de alta e, quem sabe, a tão sonhada bull run, o famoso Tundemoon, finalmente iria acontecer. A BACT chegou! Ei! A grande expectativa da BACT acabou em decepção. No seu primeiro dia de operação, A plataforma da NYSE registrou apenas 68 contratos futuros, enquanto a sua rival, a CME Group, negociava em média 7 mil contratos futuros por dia. Apesar do mercado estar debochando quanto ao fracasso momentâneo da BACT, o respeitável analista da Foodstripe, Tom Lee, declarou que muitos estão subestimando o potencial da BACT e que esse tipo de atitude é um erro. Ainda no mês de setembro, deputados parasitários na Câmara de São Paulo aprovaram o projeto de lei do deputado Tiago Auricho, do PL, que taxa transações de Bitcoin e criptomoedas, incluindo heranças. Ao mesmo tempo, outro parasita, o deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, cujo mesmo tem um projeto de lei que ficou conhecido como a CPMF das criptomoedas, se envolveu em um verdadeiro escândalo. O deputado está sendo investigado sobre o uso de candidatura laranja nas eleições de 2018 e acabou perdendo o cargo de presidente do partido do PSL. Outubro chegou e lembram da Bettina Rudolph? Pois então, a garota propaganda da Empáricos publicou um vídeo pedindo desculpas. O vídeo, com pouco mais de um minuto, a jovem afirma ter transmitido uma mensagem equivocada que despertou ganância nas pessoas e ou passou a mensagem errada. No dia 11 de outubro, a startup brasileira Eletropay conseguiu um aporte de 3,2 milhões de reais ao participar do programa Shark Tank Brasil. No dia 19 de outubro, o Bitcoin atingiu um recorde incrível, alcançando a marca de 18 milhões de unidades mineradas, restando apenas 3 milhões de moedas a serem mineradas nos próximos anos. A expectativa é que a última fração de Bitcoin seja minerada apenas em 2147. No dia 25 de outubro, aconteceu um fenômeno incrível chamado Dead Cross. Esse evento ocorre quando a linha de 50 períodos cruza para baixo da linha de 200 períodos que cruza para cima. Geralmente, quando esse fenômeno ocorre, o preço do ativo costuma cair. Porém, aconteceu o oposto, ou seja, quando as linhas se cruzaram, o preço do ativo disparou, saltando dos 7.300 e chegando a 10.350 dólares, um aumento de 42,45% em apenas 24 horas. Ainda em outubro, um anônimo conhecido como Viajante do Tempo ficou famoso na comunidade cripto por ter acertado algumas previsões do preço do Bitcoin. Porém, desta vez, o Viajante do Tempo errou a sua precisa previsão. Ele previu que o preço do Bitcoin iria chegar a 16 mil dólares em outubro. Porém, o Bitcoin fechou o mês de outubro valendo apenas 9.124 dólares. Essas previsões só provam que ninguém pode acertar qual será o preço do ativo, seja para cima ou para baixo. Ou seja, o Bitcoin adora contrariar o mercado e acaba botando por terra todas essas previsões abiloladas. E novembro chegou! No dia 6 de novembro, Camila Farani, a empresária que se interessou em investir na Eletropay, não concretizou o aporte. Segundo a CEO, a startup não passou nos testes da empresa Dual Diligence. Até que enfim, dezembro chegou e no dia 17 de dezembro, o ativo digital teve uma correção fortíssima de tração de Fibonacci. Na realidade, essa correção era esperada e podia fazer o ativo chegar até 6.800 dólares. Contudo, nesse fatídico dia, essa correção foi além e o Bitcoin chegou a bater os 6.737 dólares, fazendo a comunidade cripto ter um ataque de pelancas. Como se desgraça pouco é bobagem, alguns analistas afirmaram que a correção poderia ser mais forte. Ainda assim, nesse mesmo dia, a plataforma ErgX, formada pela CBOE, Meritrade, Fidelity Investment e Nasdaq, finalmente conseguiu a tão sonhada licença da Comissão de Negociação de Contratos Futuros e Commodities, a CFTC, e veio contudo com as negociações custodiadas de contratos futuros de Bitcoin, tornando uma forte concorrente da BACT. No dia 18 de dezembro, a CVM não aceita o acordo da Empiricus. A empresa ficou proibida de oferecer relatório de investimentos. A Comissão de Valores Imobiliários rejeitou o acordo proposto pela Empiricus, após a polêmica causada pelo vídeo da Bettina Rudolph, que na época alegou que teria chegado a R$1.042.000, fazendo um investimento de apenas R$1.500. E acabou não. Como você pode ver, 2019 foi um ano de fortes emoções, mas ainda não acabou. Em meio a toda essa turbulência, o mercado de criptoativos foi inundado de golpes de pirâmide financeira que prometiam um lucro fixo em um mercado extremamente variável, fazendo milhões de vítimas Brasil afora. A quantidade de golpes nesse mercado promissor foi tão grande e surreal que despertou o interesse dos deputados parasitários que já estavam pensando em querer regulamentar esse mercado e acabaram abrindo a CPI das criptomoedas. Como se todo esse cabaré sem quenga não fosse o suficiente, um dos relatores, o deputado Luiz Miranda, é acusado de aplicar golpes em dezenas de brasileiros nos Estados Unidos. No dia 23 de dezembro, vários youtubers que têm canais relacionados a criptomoedas tiveram vários vídeos removidos ou seus respectivos canais apagados da plataforma de vídeos do Google sobre a justificativa dos seus vídeos serem nocivos ou impróprios, causando a maior revolta na comunidade criptográfica. Como se já não bastasse tudo isso, várias exchanges foram hackeadas e milhões de investidores perderam os seus ativos, como, por exemplo, a corretora neozelandesa Cryptopia, que até hoje está em manutenção, mas prometeu ressarcir seus investidores após pagar todos os acionistas da plataforma. E o que dizer da exchange? E o que dizer da maior exchange do mundo, a Binance, que perdeu mais de 7 mil bitcoins com ataque hack? E o que dizer da exchange canadense Quadrex, cujo dono morreu e levou a senha da carteira para o túmulo? E no último dia do ano, o Bitcoin fechou na casa dos 7.150 dólares, com uma valorização de 95%. Enfim, 2020 chegou e com ele a esperança de dias melhores, a expectativa para uma possível aprovação de um ETF do Bitcoin, trazendo legitimidade ao mercado, a grande expectativa do halving, que costuma alavancar o preço do ativo, e a entrada de todas as plataformas de investimentos em criptoativos entrando para valer nesse mercado com um tão sonhado dinheiro institucional, fazendo o Bitcoin chegar e, quem sabe, ultrapassar os 100 mil dólares com folga. Já tornaria esse ano de 2020, que acabou de começar, o ano realmente promissor para o mercado de criptoativos. E seja bem-vindo 2020! Tomara que todas as promessas que deveriam ser realizadas em 2019 sejam de fato concretizadas em 2020. E é nisso que acreditamos, é nisso que confiamos. Feliz 2020! E aí, gostaram da retrospectiva? Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Pois bem, esse ano de 2019 foi extremamente incrível, insano e surreal. Espero que 2020 seja infinitamente melhor que 2019. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. E você que está ouvindo na plataforma Spotify em formato de podcast, por favor, depois acesse o nosso canal lá no YouTube, youtube.com/batistacoin, e veja essa incrível retrospectiva em vídeo. E dê aquele like, ajude o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo. E é isso aí. Mais uma vez, feliz 2020. Fique com Deus, boa sorte, bons negócios e até o próximo vídeo. Valeu!